Vocês falam crianças e nós falamos Ihiro em Yanomami. Respeito e nós falamos Wanohitamo Potima. Proteção. Nohikoede Pomotima. Futuro. Wapanaha. Cura. Temumapotima. Mamotima. Encontro. Cuidado. Mamotima. Aromatima. Saúde. Natureza. Urihi. Patamotima. Autonomia.
Este é o podcast Saúde Parente. Nesta série de 4 episódios, vamos falar da saúde da criança no contexto do território Yanomami e Ekuana para fortalecer a ação dos profissionais de saúde que ali trabalham. Saúde Parente, febre e malária, alerta e ação rápida. Nas comunidades Yanomami e Ekuana, a febre é um alerta. Pode ser uma criança lutando contra uma virose simples ou um sinal dos maiores inimigos da saúde nesse território, a malária. Depois da invasão dos garimpeiros com a destruição da floresta, esse inimigo se fortaleceu. Identificar precocemente e agir com sensibilidade é uma das missões mais importantes dos profissionais de saúde. Oneronde Abreu Pitan é médico sanitarista e epidemiologista. Ele trabalha com os povos Yanomami há 38 anos. É pesquisador com mestrado sobre malária nesse território. Vamos ouvi-lo.
A malária tinha tido um arrefecimento com a diminuição do garimpo, mas de 2019 em diante, houve uma invasão brutal de garimpeiros, né, patrocinada dentro da área Yanomami. Nós temos surtos que aconteceram esse ano, que foi diretamente relacionado a garimpos e surtos de malária falciparum. E geralmente essas pessoas que entram com malária em áreas de garimpo são pessoas que já tiveram muita malária e são pessoas que têm poucos sintomas e que fazem tratamentos não completos e errados. Então, assim, tipo assim, algumas medicações eles usam que, na verdade, abrandam o sintoma, mas não cura a doença e eles ficam fonte de infecção. E por onde eles andam é onde também o Yanomami anda. E tem também uma situação no Amazonas, onde o fluxo de Yanomamis que vão para a periferia de cidades como Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel, à procura das cestas básicas, dos benefícios sociais, e acabam ficando em locais que têm transmissão na periferia das cidades e voltam com a malária para dentro do território, e vice-versa.
Neste cenário, os povos indígenas da região aprenderam a se alertar para os sinais da malária. Nayara Yanomami nos fala sobre isso. A tradução é de Jennifer Yanomami.
Quando a criança está com muita febre, e elas falam que é malária, né? Queimando de febre de 38,9, aí já é malária. Ela já sabe que a criança está com malária e vai levar para o posto.
Dora Lima é antropóloga, mestre em antropologia social e trabalha no território Yanomami e Ekuana. Ela nos dá um exemplo de como a febre pode ser interpretada para além do sintoma biomédico.
Um jovem neófito, quando ele passa pelo ritual de passagem, quase sempre nesse período pós-ritual, eles apresentam de forma muito mais forte as manifestações dos espíritos para que ele venha se formar um pajé. E aí é comum eles terem febre nesse período. Então, esse tipo de febre é coisa de Yanomami, vamos dizer assim. É de domínio dos pajés. São eles que vão poder ajudar esse jovem quando ele está nesse processo aí de tormento espiritual. A outra febre é quando essa febre associada é sintomas de malária, por exemplo, de algum tipo de infecção, que são aquelas doenças trazidas pelos não indígenas. Sabem, por exemplo, febre de malária, o chapiri não sabe que ele não tem conhecimento, porque é uma doença, eles vão buscar a origem é fora do território, é em outros mundos, que aí não é de domínio terapêutico deles.
Temos, então, um itinerário terapêutico que começa na aldeia. As informações vindas de lá são, por isso, relevantes. A referência técnica de saúde do DSEI Yanomami Ekuana, a enfermeira Juliane Garcia, nos fala dessa primeira abordagem em relação aos relatos de febre.
É importante ter que pensar na questão do histórico que essa mãe traz. Às vezes, o pai, quando ele procura o serviço, ou a gente faz visita domiciliar. Às vezes, ali na hora não tem febre, mas há um relato de febre. Há um relato de febre noturna, há um relato de febre nos dias anteriores. Então, eu preciso ter esse alerta quando traz a febre para mim. Mas a febre abre a vertente para a gente de alguns problemas, que a gente não tem só a febre, tá? A gente tem que pensar epidemiologicamente, que a gente pode ter a relação de chikungunya, dengue, tá? A gente tem isso aí no território, né, no estado aqui de Roraima. A gente também tem que pensar nas doenças mais graves, como uma meningite, como doenças do sistema nervoso, onde a febre ela é o parâmetro principal. O que diferencia sempre é os outros sinais que vêm junto, né? Lembrando que o Yanomami, ele é uma... Todo o Yanomami é uma região endêmica para a malária.
Sendo a febre um sinal de variadas infecções, como o sistema de saúde deve se comportar em uma área endêmica de malária? Vamos ouvir a infectologista Raquel Simakawa, da Organização Não Governamental Médicos Sem Fronteiras, sobre isto.
Em contextos em que a malária é endêmica, né, como é o caso da terra indígena Yanomami Yukuana, a malária sempre deve ser considerada em pessoas que apresentam febre, tanto uma febre no momento, né, do atendimento ou uma febre que foi referida nas últimas 48 horas, independente de outros sintomas associados. E no contexto que a gente está, é sempre importante descartar a malária se tem presença de febre nos últimos 2 dias.
Então, o que é a orientação que nós temos aqui nas nossas notas técnicas? Paciente está com febre, coleta-se lâmina ou faz o teste rápido. Isso é obrigatório. Então, esse já é um meio de triar se essa pessoa pode estar ou não com malária, porque normalmente é o sinal mais característico. Tem outros sinais que a gente vê, que a febre ela tem um horário. Às vezes o paciente, né, porque tem essa queda da hemoglobina, ele fica amarelado, entendeu? Às vezes ele tem um aspecto de que ele pode estar com malária. O profissional do Yanomami conhece muito isso, mas o teste rápido ou a gota espessa, ela é o primeiro padrão que a gente utiliza em todo mundo que apresente febre aqui.
A partir de sua atuação na coordenação técnica da vigilância da malária no DCI Yanomami Yukuana, o epidemiologista Oneron de Abreu Pitã nos relata a importância da busca ativa e os protocolos para teste de detecção da malária.
Geralmente, uma comunidade Yanomami tem relação com outras 4 ou 5, e o fluxo, a mobilidade deles é intensa, rotineira e normal. Então, eles andam muito e passam por locais onde tem a transmissão instalada, se contaminam e disseminam para outros lugares, né? A área Yanomami é uma área hiperendêmica de malária há muitos anos. Então, a maioria dos Yanomamis tem poucos sintomas da malária. Eles demoram a ter os sintomas da malária e a procurar o diagnóstico. Então, essa foi uma diferença importante quando teve detectada a situação de emergência em saúde pública. Existia uma subnotificação muito importante pela questão da desassistência ocorrida anteriormente. E a maioria desses casos eram diagnosticados pela modalidade que a gente chama busca passiva. É quando o paciente procura o atendimento. E isso foi revertido à medida do trabalho implantado, porque a gente tem que ofertar o diagnóstico, ir atrás do paciente para diagnosticar precocemente e tratar. Fazendo isso, você evita que o caso evolua com gravidade e evita, diminui a transmissão para os mosquitos.
A gota espessa é o padrão ouro para o diagnóstico da malária, principal exame confirmatório. Deve ser utilizado na lâmina de verificação de cura e realizada no 5º dia após o diagnóstico inicial, com tratamento, e no 28º dia.
Mas isso não impede que, em caso de maior gravidade, por exemplo, que tem um paciente com baixa parasitemia que sentou com artesunato, você faça a lâmina no outro dia para confirmar se realmente baixou a parasitemia, e sempre associado à clínica do paciente. Essa é uma função importante, e a gente lembra sempre que o teste rápido pode ser usado para o diagnóstico, e em situações de falta da gota espessa, pode ser usado com mais tranquilidade a partir do 10º dia. Alguns antígenos do teste rápido podem ainda permanecer positivos, mesmo o paciente não tendo mais a malária sanguínea, mas isso geralmente até o 15º dia.
São muitas possibilidades de leitura de uma febre, um sinal de pneumonia, virose ou outras causas. Então, como avaliar os sinais gerais de perigo? Raquel Simakawa nos dá um panorama.
Alguns sinais de gravidade, né, que são associadas à febre e que independe, né, se a causa é de malária ou não, nos incluem, né, a presença de petequias ou púrpura, os sinais de irritação meníngea que vão levar a gente a suspeitar de uma meningite, uma dor abdominal muito intensa, desidratação grave, os sinais de infecção bacteriana grave ou sepse, né, como aparência toxemiada, quando a criança parece muito doente, a hipotermia também é um sinal de gravidade, até mais do que a febre, o nível de consciência alterado, né, a criança que está menos ativa, responde menos ao contato, a taquicardia e a taquipneia, né, que são a frequência respiratória, a frequência cardíaca mais altas, o desconforto respiratório, episódios de convulsão, em lactentes também, a fontanela, né, que é a moleira abaulada. Todos esses são sinais, né, de gravidade quando vêm acompanhados da febre. Os sinais de choque também, como pulsos mais finos, o tempo de enchimento capilar prolongado, todos eles devem chamar a atenção para que tenha uma doença grave acontecendo.
O infectologista André Siqueira, com atuação em medicina tropical, pesquisador em saúde pública que atua no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, nos fala especificamente sobre a gravidade nos casos de malária.
Bom, as crianças, né, elas são um grupo de maior risco de desenvolvimento de malária grave, né, por isso é necessário estar atento, né? Então, e se a gente pega um contexto, né, de crianças que podem ter de deficiências nutricionais, né, de desnutrição, aumenta o risco. Então, um dos principais manifestações de malária grave é a anemia grave, né? Então, se a criança já tem uma anemia de base, né, a malária pode exacerbar essa anemia e causar fraqueza, sonolência excessiva, prostração, palidez excessiva. Isso é importante ser identificado para que as medidas adequadas, além do tratamento da malária grave, né, medidas de recuperação dessa anemia sejam instituídas. A malária cerebral, né, acontece principalmente pelo plasmódio falciparum, que é caracterizada tanto por prostração, coma, convulsões, né, geralmente associada à febre muito alta. A gente tem outras manifestações, que pode ser de acidose metabólica, né? Acidose metabólica é um distúrbio no sangue que vai aparecer na criança, é uma dificuldade respiratória, né? Então, a dificuldade respiratória, a criança que está respirando muito profundamente, né, ou muito rápido, isso é um sinal de tanto acidose metabólica ou de um acometimento pulmonar, né? Então, essas são as principais manifestações da malária grave em criança, e acrescentando também a icterícia, né? Então, a coloração amarelada, que a gente vai ver principalmente na conjuntiva, né, naquela área branca do olho, tá amarelada, é um sinal de que o fígado está acometido, né? Isso pode ser também devido à malária. Então, os fatores que contribuem para a malária grave, né, são diversos, né? Então, a gente tem as condições do próprio indivíduo, né? Indivíduos que têm alguma condição de saúde, seja ela desnutrição, gestantes, idade avançada, outras comorbidades, têm maior risco de complicação. A gente sabe que a malária pelo plasmódio falciparum, que infelizmente ainda é muito prevalente no território Yanomami, também está associada a maior gravidade. E um dos principais fatores é o retardo no diagnóstico e tratamento. Então, quanto maior o tempo em que a pessoa começa com sintomas e demora para ser diagnosticada, no decorrer desse tempo vai aumentando bastante o risco de que a malária se complique e seja grave. Identificar e tratar a malária o mais rápido possível é um dos principais fatores de prevenção da malária grave.
No caso de concomitância de outras patologias junto à malária, André Siqueira nos chama a atenção para algumas medidas a serem tomadas.
Nos casos de desnutrição, de pneumonia, né, condições concomitantes importantes e frequentes no território, é importante, primeiro, reconhecer essas condições, né, e avaliar qual é o grau de gravidade dessas condições, né? Então, se é uma desnutrição, avaliar junto, muitas vezes, com a nutricionista, qual é o tipo de assistência que é necessário, se é algo mais intenso ou algo que é manejável no local onde a criança já está, para avaliar se é necessário ou não uma remoção, né? Mas que tipo de assistência nutricional associada à malária vai ser importante. E no caso da pneumonia, avaliar também a gravidade, né? Então, nesses casos, é importante avaliar a frequência respiratória, né? Se está com algum sinal de fadiga respiratória, né? Fadiga respiratória quando está tanto esforço respiratório, né, que a pessoa pode se cansar e até deixar de conseguir respirar, se oxigenar adequadamente. Como falei de oxigênio, né, avaliar a saturação de oxigênio, se é necessário suplementar, né, com oxigênio, seja por máscara ou catéter, né, ou se a situação está muito preocupante, é necessário uma remoção também.
Digamos que a gota espessa confirmou a malária, o tratamento começa. Então surge um dos maiores desafios práticos, os efeitos colaterais fortes dos medicamentos, como náuseas e vômitos. A antropóloga Bruna Siqueira nos fala do trabalho de educação e saúde para lidarmos com isso.
Tanto para o tratamento da malária, né, e há outros medicamentos, né, os tratamentos também que acabam trazendo efeitos indesejados, há ali uma ideia de que, assim, está me fazendo mal e eu não vou dar continuidade a esse tratamento. É extremamente desafiador, então é um trabalho contínuo de educação e saúde, né, que a equipe, que a ENSE faz e precisa fazer no território, porque de fato há uma resistência, né, a ideia de que o remédio está me fazendo mal, não vou mais tomar ele.
Ainda dentro do cenário de infecção e malária, a infectologista Raquel Simakawa nos fala do manejo clínico para os casos de convulsão febril.
Diante de um episódio de convulsão, a orientação para as famílias é manter a calma, proteger a criança de quedas e traumas. Então, se ela está num lugar mais alto ou se tem objetos ao redor em que ela pode, né, se machucar, retirar esses objetos e colocar a criança de lado. Não deve ser colocado nada dentro da boca, nem o dedo, a mão, e chamar a equipe de saúde ou levá-la ao polo. E no posto, ainda, né, manter a criança na posição lateral, checar se há hipoglicemia, né, o açúcar baixo no sangue, porque essa é uma das principais causas, podem estar associadas a um episódio de convulsão, ofertar oxigênio, se ele estiver disponível, e se a convulsão durar menos que 5 minutos, não é necessário o uso de anticonvulsivante, e aí nesse momento em que a convulsão não está mais acontecendo, deve ser feito os cuidados nesse momento que a gente chama de pós-iquital, que é depois da convulsão, né, em que a criança fica mais sonolenta e que deve ser mantida em observação. As características da convulsão febril simples é ser um episódio único durante o mesmo quadro febril, com uma duração curta, geralmente de segundos, até no máximo 10 a 15 minutos, e com movimentos em ambos os lados do corpo, o que a gente chama de tônico-clônica generalizada. A maioria das crises ela acontece por menos de 5 minutos, então, como eu falei, né, sem a necessidade de anticonvulsivante, e depois tem esse período pós-iquital de recuperação, em que a criança fica um pouco mais sonolenta, em que é importante monitorar, né, os sinais vitais, observar se não vai ter recorrência, e investigar, né, quais são as causas da febre, se for possível, né, determinar, fazer as investigações necessárias, conversar com a família sobre os sintomas, e a criança deve ser mantida em observação até ter uma recuperação do nível de consciência habitual. Na maioria das vezes, né, a convulsão febril ela é benigna, sem deixar queixas neurológicas, né? Também é algo importante de conversar com as famílias. E aí, se houver mais de uma crise em menos de 24 horas, ou se a crise, ao invés de generalizada, for focal ou durar mais que 15 minutos, ela é classificada como uma convulsão febril complexa, e que isso pode estar um pouco mais associada à recorrência das convulsões e aí precisa de um acompanhamento mais próximo. No contexto, né, epidemiológico da terra indígena Yanomami Yukuana, né, em que a malária é endêmica, é importante também fazer o teste rápido ou a gota espessa para descartar a doença e, se positivo, tratar como malária grave. Então, não necessariamente uma convulsão febril significa que é malária, então isso não implica necessariamente num tratamento para malária, é preciso fazer o diagnóstico e aí, se for malária, tratar como uma malária grave, né?
O trabalho dos AIS é imprescindível para todas as abordagens nos quadros de malária.
Quando a gente está também pensando aqui na ideia de um tratamento, né? A gente chegou na comunidade, profissionais chegaram na comunidade, tem ali uma comunidade que está com quadro de malária. O AIS é a pessoa que vai saber o nome de todas as pessoas, quem está doente, quem não está doente. Então, o AIS é um parceiro. Eu costumo falar que o AIS ele é uma figura, né, que exerce um papel que é extremamente desafiador dentro do território, né? Porque, ao mesmo tempo que ele está fazendo parte da equipe de saúde, ele também é comunidade, ele também é família. Existe uma coisa que é interessante, assim, quando os profissionais também estão no território e eles aprendem, né? Que é o fato de que existe a evitação da sogra, né? Dentro do parentesco que é no mama, e o homem, ele não pode se reportar à sogra. E já houve situações em que, fazendo visita domiciliar, o profissional de saúde, e ele demanda ali do AIS, né? Fala ali com a dona fulana, chama ali a dona fulana. E o AIS, ele não responde, porque ele não vai parar para explicar ali como é a forma dele de viver para o enfermeiro. E aí, poxa, ele não tá querendo trabalhar, ele não tá querendo colaborar. Não, enfermeira, que ali é a sogra dele, ele não pode falar com a sogra. É um parceiro que é preciso que esse olhar do profissional também esteja sempre lembrando que ele também é parte da comunidade.
Valdemar Yanomami, assessor indígena do DSEI, sabe bem como é isso.
Quando a minha sogra ficava doente, não podia nem tocar nela, não podia nem falar com ela. Isso, para a cultura, é um desrespeito. É delicado. Então, só profissional de saúde ou outra pessoa, né? Ou xabore. Eu sei que é um trabalho árduo, desafiador, bem delicado. Então, precisamos ter a compreensão de que cada cultura é diferente, cada povo tem a sua especificidade. Então, precisamos ser muito compreensivos.
São muitos desafios, um território extenso e muitas equipes em esforço conjunto para reduzir portadores ativos da doença.
Hoje são dois pioneirismos que a gente tem em termos de tratamento. A SMQ, que a gente está usando já como primeira escolha, que é artesunato com mefloquina para falciparum, e também se usa para menores, para crianças menores, para Vivax, e também a tafenoquina, que a gente está usando para Vivax de maneira geral. A gente tem que pensar porque nós tivemos uma redução importante da letalidade da malária na área Yanomami com essa redução dos portadores ativos da doença. Foi uma redução de 80% de 24 para 2025.
O que a gente quer é que eles tenham a autonomia, né, as condições para que o modo de vida deles seja respeitado e possa ser exercido plenamente, né? Eu acho que esse é algo que todos nós devemos a eles, né, por serem os ocupantes originais, né, por terem modo de vida respeitoso com a floresta, o ambiente, né? Então acho que serem é algo que a gente quer que seja efetivado.
Para todos os trabalhadores de saúde indígena, sei que é um desafio muito grande, mas é muito importante da gente fazer a saúde indígena fazer a diferença. Vocês falam crianças e nós falamos Ihiru em Yanomami.
A malária pode ser controlada com uma combinação precisa: vigilância epidemiológica, diagnóstico rápido e tratamento supervisionado. O profissional de saúde que está no território tem os conhecimentos para salvar vidas. Ao encontrar uma criança com febre, atenção total. Em área endêmica, pense sempre em malária. Consulte sempre que necessário as indicações para diagnóstico e tratamento no portal do Ministério da Saúde e junto à referência técnica do DSEI. Avalie sinais de gravidade, prostração extrema, convulsão ou dificuldade para respirar. Eles indicam urgência para remoção. Ao iniciar o tratamento, explique os efeitos colaterais, diga que podem ocorrer e recomende sempre à pessoa se alimentar antes de tomar o remédio para evitar alguns efeitos. Por fim, sempre supervisione o tratamento em diálogo com as famílias e AIS do território Yanomami e Ekuana. A adesão vem da sua escuta, acolhimento e acompanhamento próximo. Essa parceria vale a vida de uma criança. No próximo e último episódio desta série, vamos fechar o ciclo com outro grande desafio: as síndromes respiratórias e a pneumonia. Como diferenciar um resfriado de uma pneumonia que está começando? E o mais delicado, como conduzir uma remoção de forma que a família se sinta segura? Este podcast foi produzido para apoiar os profissionais que atuam no território Yanomami e Ekuana. Agradecemos às mulheres Yanomami, agentes indígenas de saúde e demais profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Ekuana e a todos e todas que colaboraram para a sua realização. O roteiro, a direção e a produção são de Ana Lúcia Pontes, Tiago Carvalho e Gabi Pascoal. A edição é de Gabi Pascoal e a narração é de Ana Lúcia Montel. A trilha sonora e a mixagem ficam por conta de Marcos Cantanhede. A execução é da Canoa Filmes e a realização é do Portal de Boas Práticas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente do Instituto Fernandes Figueira, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ambos da Fiocruz, e com o apoio da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O financiamento foi do projeto Fortalecimento das Ações em Atenção à Saúde e Assistência Social em Território Yanomami, através de ações de assistência social e da atenção à saúde, considerando as especificidades culturais desse povo e suas necessidades. Um projeto da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pelo TED 001 de 2024.